Ora, senhoras deputadas, senhores deputados, senhores assessores, jornalistas, vamos dar início então à nossa reunião da parte da tarde com esta audição do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, ao abrigo do requerimento que foi apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no sentido de se proceder ao cabal esclarecimento do atual funcionamento e das alterações a que deverá estar sujeita a empresa Jornal da Madeira. E, portanto, dito esta apresentação, queria dar as boas-vindas, portanto, desde logo ao presidente, portanto, da ERC, Carlos Magno Castanheira, é mais conhecido Carlos Magno, mas pronto. Depois temos aqui a vice-presidente, também o nosso conhecidíssimo, estimado ex-colega Alberto Arons de Carvalho, a vogal Luísa Roseira, também nossa ex-colega, e Rui Alberto Gomes, vogal também, também por nós conhecido, de todas estas reuniões que temos tido. Fazem-se acompanhar, eu tenho aqui quatro nomes, não sei se eles todos estão presentes. Tenho, bom, Correia de Matos, diretor do Departamento Jurídico, está? Está. Joana Pizarro Bravo, chefe de gabinete. Fátima Rezende, que também conhecemos, diretora executiva. E Tânia Soares, diretora do Departamento de Análise de Mídia. Portanto, temos aqui uma representação de alto nível por parte da ERC. As regras do jogo, portanto, democrático, nós conhecemos-la. Temos, portanto, uma audição com duas rondas, em que a primeira ronda terá 5 minutos cada grupo parlamentar e respostas taco a taco, portanto, imediatamente a seguir, e uma segunda ronda de 3 minutos cada grupo parlamentar, com resposta global de 15 minutos no final. Tal como está previsto no nosso caderno de metodologias, que foi aprovado pela nossa comissão, haverá a possibilidade da entidade auditada usar da palavra para uma breve exposição. E penso que o Sr. Presidente é essa a sua vontade, portanto, se não houver qualquer tipo de oposição, dar-lhe a palavra. Não sei quantos minutos é que necessita. Falou-me em dois, três, quatro, enfim. Penso.
Muito obrigado,
É a palavra, deixa.
Demoraria mais tempo a dizer que não precisava da intervenção inicial do que a fazê-la. De qualquer maneira, nós estamos à disposição desta Comissão Parlamentar para esclarecer um assunto que já vem de longe, que nós herdámos do Conselho anterior e em que já interviemos, pelo menos com duas deliberações. Do meu ponto de vista, o que está em causa é uma questão de concorrência e também uma questão de estatuto editorial. Nós somos um órgão técnico ou melhor, atuamos como órgão técnico, digamos assim, neste caso, e é nesse estrito registo que pretendemos manter-nos, tendo em conta que o assunto é sempre politicamente muito complicado e cada um de nós tem também, naturalmente, sobre isso diversas posições. Muito obrigado.
Pronto. Portanto, temos esta introdução mesmo breve. Vamos começar pelo grupo parlamentar que requereu esta audição, que é o Partido Socialista, e, portanto, dou a palavra ao seu deputado Jacinto Serrão.
Senhor Presidente, se me permitir, para uma boa condução dos trabalhos, uma pequena interpelação à mesa,
Faz favor.
para solicitar ao Senhor Presidente a distribuição de documentos, nomeadamente duas páginas do Jornal da Madeira, que vem muito a propósito do tema que nós estamos a discutir, que foi publicado no dia de hoje. Trata-se desta, e três cópias. Se o Senhor Presidente puder fazer distribuir pelos diversos grupos parlamentares e também pelos elementos da ERC, que são diretamente visados nestas matérias, agradecia, porque isto vai ajudar a esclarecer o que é, de facto, o Jornal da Madeira.
Assim será feito, portanto, os serviços poderão desde já distribuir. Sou deputado Hugo Velosa, desde já saudar
Sr.
a Vossa
Presidente,
Excelência.
Nem é uma pequena nem uma média interpelação, é uma interpelação também. É porque o Sr. Deputado Jacinto Serrão traz aqui uma série de cópias do Jornal da Madeira, supostamente para ajudar a ERC a conhecer melhor o Jornal da Madeira, salvo o devido respeito, isso não tem nada a ver em concreto com o requerimento que fez sobre a questão do estatuto editorial e aquilo que é a decisão da ERC. Assim sendo, obviamente, eu limito-me a dizer que não trago nenhuma cópia do Diário Notícias da Madeira, para dizer que o Diário Notícias da Madeira é altamente parcial em termos da forma como faz a informação na região e, portanto, E, portanto, sendo assim, a ERC, que julgo que sabe disso, também podia vir a ter conhecimento, mas eu comprometo, Sr. Presidente, a enviar cópias de vários títulos do Diário de Notícias da Madeira, de primeiras páginas, onde se demonstra a forma parcial como faz comunicação social na região.
Bem, ainda mais com a interpelação, espero que não é aqui um pré-debate sobre a questão das palavras.
Senhor Presidente, se...
A mesa, neste caso com o Presidente, entende que não temos nada a objetar a que sejam distribuídas, que haja um pedido, um deputado ou uma deputada, para distribuir cópias de qualquer documento que, eventualmente, na opinião desse deputado, possam ser indicações para o Presidente da matéria que aqui está. Não estou a fazer juízo de valor, portanto, estamos abertos a isso, nós queremos é esclarecer. Portanto, acho que isso não tem muito impacto. O Sr. Deputado José Serrão não creu e o Presidente da Mesa de imediato tranquilo. O Sr. Deputado Fosse anunciou que vai enviar mais e a Mesa terá todo o prazer também em distribuir por todos os deputados aquilo que nos é enviado.
Não, era só para, em jeito de interpelação também, em resposta àquilo que disse o Sr. Deputado Hugo Velosa, eu tenho aqui umas dezenas, se não centenas, de cópias do Jornal da Madeira, que também posso fazer chegar, que atestam isso. Portanto, tal como... Que é, estamos a falar do Jornal da Madeira e não do outro órgão de comunicação social, mas também tem toda a naturalmente, as suas competências para suscitar a presença de outro órgão de comunicação social aqui ou dos responsáveis de
muito,
outros órgãos de comunicação social nesta comissão.
Passado este pequeno prelúdio de interpelação, eu penso que estaríamos em condições de dar a palavra ao Sr. Deputado Jacinto Serrão para, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, utilizar o tempo que lhe está destinado para fazer a sua exposição.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de agradecer a presença da delegação da ERC, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Carlos Magno, e começar exatamente com este documento que distribui, que demonstra, de facto, o que é o Jornal da Madeira, este órgão de comunicação social, pago integralmente com dinheiros públicos e recursos públicos de forma ilimitada, como todos nós sabemos. Neste órgão de comunicação social, na primeira página do Jornal da Madeira, na qualidade de vice-presidente desta casa, o que faz é pura e simplesmente, e basta ler o que está aqui escrito, é atacar de forma baixa a ERC e as entidades reguladoras, ataca também a Assembleia da República e esta Comissão, basta ler este subtítulo que está na página 3, ou seja, pondo em causa a competência da Assembleia da República para fazer este tipo de audições, o que faz também é injuriar o Sr. Presidente da ERC. Veja lá, nesta coluna aqui ao lado, que diz o magno regulador que põe em causa a isenção e a imparcialidade do Presidente da ERC. Basta ler para compreender o que é que este órgão de comunicação social público faz em relação, ou diz, em relação àquilo que são as entidades reguladoras. Para além de fazer aquilo que habitualmente faz, que é ataques à má filha, ao Partido Socialista e ao CDS, porque, e digo à má filha, porque todos nós sabemos, a oposição não tem espaço de participação ativa neste órgão de comunicação social que é pago pelo dinheiro de todos os contribuintes. Senhor Presidente, senhores membros da ERC, todos nós sabemos, e o Senhor Presidente começou por dizer, que esta é uma situação por demais conhecida e que a própria direção herdou do passado. Trata-se de uma situação intolerável do ponto de vista democrático, de um órgão de comunicação social que vive exclusivamente à custa dos recursos dos contribuintes, recursos públicos, e é um órgão que está, como todos nós podemos atestar pelas diversas edições que faz, ao serviço do Presidente do Governo Regional e dos seus mandatários indicados pelo próprio Presidente do Governo Regional para poderem publicar as suas opiniões neste órgão de comunicação social, que custa milhões de euros por ano. Durante 20 anos já absorveu mais de 51 milhões de euros, tem um passivo de 47 milhões, ou seja, uma média de 7 mil euros por dia para um órgão de comunicação social ao serviço de um homem só. Ora, trata-se, como já tem sido identificado pelas próprias reguladoras, de uma violação, e mais grave ainda, de uma violação reiterada por parte do Jornal da Madeira e do Governo Regional, como todos nós sabemos, da lei da imprensa, da lei da concorrência e dos princípios fundamentais da Constituição da República Portuguesa. Põe em causa o pluralismo, todos nós sabemos, basta verificar nas diversas edições como é que eles tratam as questões da pluralidade, põe em causa a liberdade de expressão, a independência em relação ao poder político, põe em causa a lei da concorrência, tal como disse o Sr. Presidente logo no início, com práticas de dumping puro, ou seja, colocando os preços de publicidade a preços de chuva para poderem aniquilar a concorrência, ou seja, os órgãos de comunicação social privados, utilizando recursos públicos e também é distribuído de forma gratuita, pois recebe recursos financeiros públicos de forma ilimitada e desta forma põe em causa um conjunto de princípios que estão na lei e na Constituição da República e que não estão autonomizados, ou seja, que devem ser observados pelas entidades reguladoras do Estado. E esta questão não é, tal como infelizmente às vezes querem fazer passar, um problema das autonomias. Trata-se de um problema de violação de princípios fundamentais que devem ser observados pelo Estado na íntegra, em todas as suas regiões. Todos nós sabemos também que as questões da publicidade institucional, que também há uma regra clara na lei, que deve ser distribuída de forma equitativa pelos órgãos de comunicação social, toda a distribuição da publicidade institucional é centrada neste órgão de comunicação social, Jornal da Madeira. Senhor Presidente, gostaria agora de colocar algumas questões para podermos perceber até onde é que esta entidade reguladora, que tem a obrigação de observar em relação a estes princípios que acabei de elencar, pode ir. Primeiro, eu tive o cuidado de ler as exposições na íntegra, quer do Jornal da Madeira, quer do Governo Regional da Madeira, quer do próprio Diário de Notícias, que fizeram quando foram instigados a se pronunciar relativamente a esta última deliberação. E o que é dito é que o Governo Regional, o Jornal da Madeira, diz que a entidade reguladora para a comunicação social é incompetente para se pronunciar sobre estes assuntos de que acabei de falar. Os assuntos estão em causa. E que a atitude por parte da entidade reguladora revelava-se uma atitude autoritária, é a expressão que é utilizada. Eu pergunto ao Sr. Presidente se revê o comentário que tem a fazer sobre este tipo de afirmações. Uma outra questão tem a ver com a deliberação da ERC relativamente ao Estatuto Editorial, que trata-se de um contrato de relação de confiança entre o órgão de comunicação, social e o leitor.
Peço que termine,
relação que é violada diariamente, como se pode verificar, ou seja, os leitores são atraiçoados diariamente. E gostaria de perguntar como é que vai conseguir, atendendo à intransigência do Governo Regional e do Jornal da Madeira, conseguir fazer com que haja alteração do Estatuto Editorial. Só para terminar, Sr. Presidente,
peço
só
que termine,
para ter a tolerância, pergunto que esta última deliberação reitera as recomendações, digo recomendações de 2010, ou seja, as recomendações não têm um caráter deliberativo ou vinculativo tal como é feito em relação ao Estatuto Editorial. E a pergunta que lhe faço é porquê que não lhe deram caráter vinculativo às recomendações de 2010?
Muito obrigado. Sr. Presidente, tem a palavra para responder de imediato por igual tempo.
Bom, eu vou dar a palavra depois ao Vice-Presidente Alberto Arons de Carvalho, em primeiro lugar, mas queria dizer o seguinte: ataques à ERC, nomeadamente ao seu Presidente, são coisas normais, até na Assembleia da República, nesta Comissão e mesmo dentro do próprio Conselho Regulador. Não é nada desta natureza, não sei se... Não li, portanto, confesso que não li, nem tenho interesse especial em ler. Imagino. Ok, admito. Segunda questão... Até onde é que pode ir a ERC? A ERC pode ir à Assembleia da República, pode vir à Assembleia da República e pode exercer algum poder de influência e pode fazer deliberações como as que fez e chamar a atenção da opinião pública para esta situação que existe na Madeira, que é, aliás, conhecida de toda a gente e sobre a qual há diversas interpretações. Como eu disse no princípio, do meu ponto de vista, as duas questões que se colocam à ERC e que se me colocam a mim enquanto presidente desta entidade são duas muito concretas. Por um lado, um problema de concorrência no sistema mediático da Madeira e, por outro lado, um problema de estatuto editorial que, do meu ponto de vista, deve ser resolvido e acho que a ERC terá condições para ajudar a resolver o problema do estatuto editorial. E digo isto, se me permite, daria a palavra ao professor Adams de Carvalho.
Bom, eu direi pouco mais. Creio que há, de facto, um problema evidente de concorrência, mas estou certo que a Assembleia da República saberá e tem provas disso. O facto de, na próxima semana, ouvirem a Autoridade da Concorrência, que a competência nessa matéria não é da entidade reguladora para a comunicação social, mas sim da Autoridade da Concorrência. Existe, depois, como foi dito, um problema da falta de conformidade do Estatuto Editorial com a legislação. Nessa matéria, vamos certamente iniciar um procedimento tendente a obrigar o Jornal da Madeira a adequar o seu Estatuto Editorial à legislação. E há depois também uma questão de independência e de pluralismo, que já foi confirmada pelas duas deliberações que a entidade reguladora tomou. Dizendo agora a título meramente pessoal, eu chamaria a atenção para a seguinte questão. É que não se pode comparar o Diário de Notícias do Funchal com o Jornal da Madeira. O Diário de Notícias do Funchal é um jornal privado, pode ter a linha editorial que entender, pode ser parcial, pode não ser plural. O Jornal da Madeira tem uma maioria de capital do Estado, é um jornal do setor público da comunicação social, tem obrigações de pluralismo e de independência face ao poder político, que não podem ser obrigatórios para o Diário de Notícias da Madeira ou qualquer outro órgão de comunicação social.
Muito bem, passamos então ao grupo parlamentar do Partido Social Democrata. Sr. Deputado Hugo Velosa tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde logo cumprimento os elementos da ERC aqui presente, todos meus conhecidos, nomeadamente os ex-deputados, com quem lidei, até fui presidente da Subcomissão de Comunicação Social numa altura com o Alberto Arões de Carvalho. Portanto, é uma área que é efetivamente muito importante e muito interessante. Naturalmente que tínhamos muitas divergências, como se recorda, mas, enfim, faz parte da vida democrática, é normal. Verifiquei que entre o presidente da ERC e eu havia aqui uma ligeira diferença, porque o ex-deputado Alberto Arões de Carvalho já veio falar na questão de um problema de pluralismo que não se põe, ou que não se pôs até agora, na decisão. Porque o senhor presidente da ERC veio falar de um problema de concorrência que está com a Autoridade da Concorrência e um problema do Estatuto, já vai para si, eu tenho pouco tempo, mas vai chegar, e um problema do Estatuto Editorial que é aquele que está nesta decisão em concreto para ser executado, como aliás foi dito, e é o que julgo que estaríamos aqui a discutir. E portanto, desde logo gostaria de dizer que os deputados do PSD da Madeira nunca participaram nestas comissões, na Comissão de Ética, não por causa da Comissão de Ética em si, pelo seu papel, mas porque entendem que, ao contrário do Partido Socialista e algumas vezes o CDS-PP, nós entendemos que estas matérias devem ser tratadas nos órgãos de governo próprio na região autónoma da Madeira, coisa que os deputados, nomeadamente os deputados de Jacinto Serrano, do Partido Socialista, não gosta de fazer. Gosta de fazer o contrário. Gosta de trazer as questões que têm a ver com a região autónoma da Madeira para a Assembleia da República, e chega à Assembleia da República e então gosta de tratar dessas questões cá. Eu até pergunto se não será por isso que o Partido Socialista caiu onde caiu neste momento na Madeira, em termos eleitorais e em termos políticos. Porque a questão que nós estamos aqui a tratar é uma questão política, para além de ser uma questão de legalidade. E, portanto, eu vou separar as duas questões entre a questão política e a questão da legalidade. E nós, sinceramente, em relação à questão da legalidade, temos algumas dúvidas sobre, sobre como é que a ERC pode executar, não sei se foi esse o termo que foi utilizado, como, em termos de legalidade, uma decisão sobre o Estatuto Editorial. Eu já lá irei dando a nossa posição sobre essa matéria. Eu acho que estes assuntos devem ser tratados com toda a seriedade e não da forma, e o Jacinto Soão, desculpar-me-á, gosta de falar em ataques à má fila, gosta de usar uma linguagem que seja mais impressionante para o exterior, mas isso não vai resolver coisa nenhuma de um problema fundamental que a região tem. Por isso é que eu dizia que era melhor tratar na região. Os deputados de Jacinto Serrão, sabe qual é? Sabe qual é? É que a região autónoma da Madeira tem quase 300 mil habitantes e tem dois órgãos de comunicação social diários. Se tivesse só um, que é aquele que é o objetivo do Diário Notícias, que é fechar o outro, o que é que aconteceria em termos de pluralismo na região? Portanto, essa é uma questão que obviamente tem que ser aqui posta. Tem que ser aqui posta. Portanto, eu pensava que íamos... Isto foi só uma resposta à forma como o deputado Jacinto Serrão resolveu pôr isto sob o ponto de vista político e não sob o ponto de vista técnico, que é aquilo que acho que nós devíamos aqui tratar. Do ponto de vista técnico, com questão da concorrência, autoridade da concorrência. Vamos recebê-la para a semana, vamos tratar desse assunto. Questão das ajudas de Estado está resolvida pela Comissão Europeia. Não está em causa. Está resolvida, há uma deliberação da Comissão Europeia. Bom, mas mesmo que não houvesse, ela vai ser igual, porque é perfeitamente óbvio que não há aqui uma questão de ajudas de Estado. Portanto, nós estamos aqui exclusivamente perante um problema relacionado com o Estatuto Editorial do Jornal da Madeira. E o Estatuto Editorial do Jornal da Madeira é um estatuto... O Jornal da Madeira é uma empresa que recebe apoios do governo através de suprimentos, mas essa empresa tem um outro sócio, que é a Diocese. E o seu estatuto editorial é um estatuto adaptado à altura em que foi criado pela Diocese, de acordo com a legislação que então existia. O desafio que aqui se deixa à ERC e ao seu deputado Jacinto Serrão é que nos diga como é que vai adaptar uma nova lei que não tem efeitos retroativos à lei que se aplicava à altura em que o estatuto foi criado. Esse problema tem que ser, obviamente, resolvido. E, portanto, como é que é resolvido? Claro, uns dirão, não, isso adapta-se à nova lei, tem que se adaptar, todos têm que se adaptar àquela nova legislação. Nós entendemos que não. Portanto, obviamente, que isto é uma questão que os deputados Jacinto Serrão quis politizar, mas é uma questão que é jurídica, técnica. Isto aqui não é um tribunal. Aliás, é ERC. É ERC, que eu saiba, é uma emanação da Assembleia da República. E, portanto, sendo uma emanação da Assembleia da República, não se pode comportar como um tribunal, nem se comporta. Eu tenho a certeza que os seus elementos não se comportam como um tribunal. Não vão fazer aqui algo que tenha a ver com o funcionamento como um tribunal. Portanto, o nosso ponto de vista é este. Trata-se de uma questão técnica. Eu não quero entrar num debate, embora eu sei que disponha ainda de uma segunda intervenção, que é um debate estritamente político que tem sido liderado pelo Partido Socialista da Madeira, com enormes erros de caminho, dizendo que há muitas entidades que estão contra o que se passa nesta questão da Madeira e o Jornal da Madeira, que eu saiba, é só o Diário de Notícias que tem apresentado queixas em todos os locais onde pode e não pode, por uma questão de concorrência entre os dois jornais.
Portanto,
no fundo, o que eu deixo, a questão que eu deixo à ERC é a seguinte, Sr. Presidente. Se, do seu ponto de vista, esta é uma deliberação que pode ser executada do ponto de vista jurídico, do ponto de vista legal, já que estamos fora do âmbito da atuação da ERC em aspectos que têm a ver com processos contraordenacionais para estabelecimento de sanções por incumprimento das regras da ERC.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao grupo parlamentar do CDS-PP. Ah, peço desculpa, Sr. Presidente, tem razão.
Muito obrigado. Também uma resposta...
Estava a querer dar já uma estreia aqui antecipada.
Uma resposta muito rápida antes de passar a palavra à doutora Luísa Roseira, que foi no Conselho Regulador quem tratou este dossiê mais de perto. Eu folgo saber que o Sr. Deputado Hugo Velosa considera que a questão do Estatuto Editorial se pode resolver. Eu acho que sim. Por uma razão muito simples, Sr. Deputado, porque eu, enquanto Presidente da IERC, tenho vindo a defender a tese de que cada órgão de comunicação social deve refrescar os seus estatutos editoriais e deve fazer do estatuto editorial a sua declaração de princípios e o seu compromisso com o público. Nesse sentido, não apenas recomendo ao Jornal da Madeira, mas também ao Diário de Notícias da Madeira e a todos os jornais do continente, que revejam os seus estatutos editoriais, que os atualizem, que os modernizem e, de alguma forma, que os refresquem. Isso deve ser tratado independentemente de todo o resto das questões. Eu sei que nisto não estou acompanhado de todo o Conselho Regulador e também não estou acompanhado, digamos, pela prática ou pela tónica que o corpo técnico da IERC tem posto na questão. Mas quando eu vim para Presidente do Conselho Regulador, achei que este devia ser um ponto forte de ataque, no sentido de um ponto forte para a ERC atuar, da atuação da ERC, porque muita coisa mudou, a tecnologia evoluiu e há estatutos editoriais que não estão conformes à atualidade. Isto por um lado. Por outro, relativamente à questão da concorrência, eu insisto neste ponto, eu gostava de lhe dizer que, do meu ponto de vista, enquanto Presidente da ERC, eu estou preocupado porque se um cidadão recebe de borla, desculpem a expressão, sistematicamente, um jornal que não é gratuito, o leitor que recebe esse jornal todos os dias de borla deve saber quem lhe oferece, quem o compra, quanto é que custa e porque é que lhe oferecem. Isto são questões da concorrência, mas são questões também da economia dos meios. E esta é a minha única, são as únicas questões que eu coloco. Se calhar já falei tempo demais, mas gostaria que a doutora Luísa Roseiro aproveitasse para dizer o que acha sobre esta matéria.
Muito obrigada. Cumprimento na pessoa do Sr. Presidente da Comissão todos os deputados aqui presentes nesta reunião, nesta audição da IEC, e queria dizer, penso eu, de uma forma sintética, relativamente às questões que foram colocadas pelo deputado Hugo Velosa, duas questões importantes nesta segunda deliberação da ERC, referente à, de certa maneira, à observação do quadro pluralista no setor da subimprensa da região autónoma da Madeira. Existe, em primeiro lugar, uma questão que tem a ver com a queixa apresentada pelo Diário de Notícias e que mereceu a nossa atenção na deliberação última de dezembro, que tem a ver com a questão da vinculatividade ou não da recomendação. Este Conselho Regulador, e eu penso que aqui faço minhas as palavras de todos os membros, reitera na íntegra as declarações que foram proferidas neste âmbito pelo anterior Presidente do Conselho Regulador, professora Azeredo Lopes, que veio a esta comissão, na anterior legislatura, fazer uma exposição sucinta sobre este dossiê. E, portanto, o Conselho Regulador reitera na íntegra essas questões e as afirmações que foram preferidas. No que diz respeito à vinculatividade, de facto, o Diário de Notícias, na queixa que apresentou junto da entidade reguladora, concorda com a análise, concorda com o conteúdo, não concorda com a vinculatividade ou com a imperatividade da decisão tomada pela ERC. E, de facto, verificados os atos, verificados os factos, verificados os pressupostos jurídicos, o regulador não pode ir mais longe do que foi. Nós estamos a falar de um processo que foi efetuado no âmbito do artigo 53 dos Estatutos da ERC, que é um processo de supervisão, em que a ERC tem poderes de dar uma simples recomendação. Queria também, e não quero ser aqui muito técnica ou jurídica, mas dizer que, de facto, estas competências de sugestão, recomendação, são competências que são comuns ao direito administrativo da regulação. Não são competências que se poderão dizer que ficaram subsumidas a este caso concreto, são competências que o legislador, que numa primeira fase é quem é o regulador, porque é ele que faz as normas que regulam a atividade da administração e nós simplesmente executamos essas normas de regulação, considerou que neste âmbito a ERC tinha simplesmente uma capacidade de recomendar, sugerir, quase adotar determinados comportamentos de conduta. E, portanto, nesse caso concreto, nós não podemos dar vinculatividade nem imperatividade à recomendação, à deliberação que foi preferida em 2010, embora reiterando completamente o teor da mesma e considerando que era importante que fosse dada prática às conclusões da mesma. No que diz respeito ao Estatuto Editorial, e eu não me queria alongar nesta questão porque vai haver um processo interno que vai ser aberto relativamente a esta questão. Há divergências que já foram tratadas por nós internamente, mas penso que não será ainda o momento de as referir, sobre as dúvidas até que ponto o verificar e promover que consta dos estatutos da ERC poderá neste momento ter um caráter vinculativo, sendo que nos demais órgãos de comunicação social não o temos aplicado até lá, e será pelo facto do Jornal da Madeira ser uma sociedade comercial pertencente ao Estado com capitais maioritariamente públicos, aqui terá uma obrigação especial, são dúvidas que serão tratadas neste processo e que neste momento o processo de deliberações servirá mesmo para as mesmas serem, de certa maneira, esclarecidas. Obrigada.
Muito obrigado. Agora vamos passar, sim, ao grupo parlamentar do CDS-PP. Sr. Deputado Rui Barreto tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente do Conselho Regulador da Entidade Reguladora para a Comunicação Social, Srs. Deputados, caros colegas. Bom, começou bem o Sr. Presidente da Entidade Reguladora, referindo-se aqui a dois aspectos que me parecem essenciais. Um tem a ver com o estatuto editorial e outro com razões que têm a ver com a concorrência. Mas eu gostaria de recuperar aquilo que foi a deliberação de 2010 da ERC, que na altura referia o seguinte, que a empresa Jornal da Madeira estava a pôr em risco o objetivo e preservação de um quadro pluralista no subsetor da imprensa regional. Referia a deliberação que existiam práticas discriminatórias na distribuição da comunicação e no investimento publicitário pelos dois órgãos de comunicação social, respeitando critérios de equidade, de proporcionalidade e de transparência. Referia, em 2010, a deliberação da ERC, que era necessário fazer uma reformulação do Estatuto Editorial de acordo com prerrogativas constitucionais e de acordo com a lei da imprensa. Ora, passaram-se 3 anos. Houve foram dirimidas algumas tentativas por parte do Diário de Notícias, mas a verdade é que no mês de dezembro, há uma nova deliberação da entidade reguladora para a comunicação social. E essa deliberação é muito clara. Essa deliberação reitera exatamente aquilo que foi uma deliberação de 2010, não observância das práticas atrás referidas. Mantendo-se, lá está, a distribuição gratuita de um jornal em formato jornal pago. É preciso que as pessoas saibam, o Jornal da Madeira tem um preço de capa de 10 cêntimos, mas é distribuído gratuitamente, e o Diário de Notícias da Madeira é um jornal que tem um preço de capa de 70 cêntimos. Ora, isto logo aqui, há distorções evidentes entre dois órgãos de comunicação social que na concorrência que causa, obviamente, distorções graves, disformidades, num jornal que recebe dinheiro público e outro que tem que concorrer no mercado para pagar impostos e garantir, obviamente, postos de trabalho. Falava, esta nova deliberação mantém exatamente a discriminação na atribuição de publicidade. E nos últimos 5 anos, e dou um exemplo, só nos últimos 5 anos, o Governo Regional pagou 871 páginas ao Jornal da Madeira e apenas 57 ao Diário de Notícias, tendo o Jornal da Madeira recebido nos últimos 20 anos, por parte do Governo Regional, 51 milhões de euros. Há aqui um financiamento claramente discriminatório e ilimitado que permite o Jornal da Madeira viver fora das regras normais de mercado, asfixiando o seu concorrente. Não é admissível, no século XXI, e tendo em conta os cortes de 4 mil milhões que o Governo da República está a tentar implementar, cortar no Governo, que haja um Governo regional que subsidie em cerca de 4 milhões de euros ano um diário público. Há a manutenção do Estatuto Editorial do Jornal da Madeira, que é uma perfeita instrumentalização do PSD e do Governo Regional. E aquilo que faz o Jornal da Madeira é exatamente o oposto daquilo que está no Estatuto Editorial. E se me permitem, eu gostaria de ler o Estatuto Editorial do Jornal da Madeira para recordar exatamente o que é que lá está. E passo a citar. O Jornal da Madeira é um diário de perspectiva cristã, aberta a um são pluralismo ideológico, na fidelidade ao Evangelho e no amor da verdade, visando a formação humana plena, desperta os homens para as suas responsabilidades e para a sua participação na construção de um mundo contemporâneo, pelo que não está enfeudado a qualquer partido político, antes desenvolvendo uma visão crítica das realidades. Ora, aquilo que existe, efetivamente, no Estatuto Editorial não é a praxis do Jornal da Madeira, é exatamente o seu contrário. Mas há aqui uma ligeira alteração, se o Presidente se me permite, há uma ligeira alteração, de 2010 até agora. É porque em 2010 o Jornal da Madeira era um jornal ao serviço de um partido contra as oposições. Mas agora já não há, já não é. Há uma evolução, se me permite, positiva. O Jornal da Madeira é agora um jornal de um homem só, porque também já critica dentro do seio do partido do PSD aqueles que têm opiniões diversas. E, portanto, Sr. Presidente da ERC, eu gostaria de dizer que o Jornal da Madeira não pode ser o Pravda do século XXI. E também respondendo ao Sr. Deputado Hugo Velosa, só existe uma ERC em Portugal. E também só existe um país, não existem dois países. E, portanto, a entidade reguladora é uma entidade reguladora para todos os órgãos de comunicação social, em Portugal. E por isso eu gostaria de dizer, perguntar-lhe ao Sr. Presidente da ERC se existem práticas de violação, quer da Constituição, quer da Lei da Imprensa, ou de desconformidades com os estatutos da Entidade Reguladora para a Comunicação Social. E em referência em particular ao estatuto, que é aquilo que está referido na deliberação da ERC, se existe efetivamente desconformidade entre o Estatuto Editorial do Jornal da Madeira e os estatutos da entidade reguladora, o que é que pode efetivamente fazer a ERC para obrigar à revisão desse estatuto?
Muito obrigado, Sr. Deputado, Sr. Presidente.
Antes de dar a palavra ao Dr. Rui Gomes, gostaria de dizer o seguinte: considero esta sessão muito positiva se chegarmos aqui à conclusão que todos devemos incentivar o Jornal da Madeira a refrescar o seu estatuto editorial. O Sr. Deputado Rui Barreto leu parte do estatuto editorial do Jornal da Madeira, mas esqueceu-se de uma parte que faz, salvo erro, referência ao Evangelho. Ouvi também, faz referência explícita ao Evangelho. Nada. Eu, quando foi tratado o Constitucional Europeu, fui das pessoas que achou que o Estatuto Editorial Europeu não devia ter cortado as referências às origens cristãs da Europa. E digo isto na condição de ateu militante e sem qualquer tipo de preconceito religioso, porque é a história que nos o ensina. Sim, posso ter opinião sobre isso. É a minha opinião que eu estou aqui a expressar. No caso do Jornal da Madeira, confesso-lhe que não me choca que o Jornal da Madeira tenha essa referência, mas a lei põe pelo menos em causa isso. Segunda questão, o Sr. Deputado Hugo Velosa estava a dizer que deixemos para a concorrência que vem aqui na próxima semana as questões que têm a ver com a concorrência. Eu queria chamar a atenção para o ponto 8 dos estatutos da ERC, quando diz o seguinte, é o ponto G, assegurar em articulação com a autoridade da concorrência o regular e eficaz funcionamento dos mercados de imprensa escrita e audiovisual em condições de transparência e equidade. É exatamente por causa do ponto 8, do ponto G, ou da linha G do ponto 8 dos estatutos, que eu estou a dizer isto aqui e mais nada. E dava agora a palavra ao Dr. Rui Gomes. É o ponto G, exatamente. É um ponto sensível, todos nós sabemos.
Muito obrigado.
Por favor, continue, por favor.
Okay. Boa tarde. Agradecendo a pergunta que foi feita do Sr. Deputado Rui Barreto relativamente à questão, à primeira questão que coloca sobre o risco de pluralismo, a primeira deliberação é bem clara na parte das conclusões, onde cita claramente que existe um risco sério de pluralismo perante a relação entre o Jornal da Madeira e o Governo Regional. De facto, provavelmente hoje em dia esse risco de pluralismo é muito maior, porque quando a deliberação foi feita existiam 3 jornais diários e hoje só existem 2, existiam 3 semanários e hoje só existe 1, existiam 3 jornais mensais, hoje existem 4, mas na globalidade há muito menos órgãos de comunicação social impressos, o que significa que qualquer alteração, qualquer apoio dado a um órgão de comunicação social, designadamente da forma como foi referido e que está na deliberação do modo desproporcionado, altera ainda mais significativamente o risco de pluralismo. Em relação à questão do estatuto editorial, a própria recomendação também é clara nessa questão, viola um dos artigos da Lei de Imprensa. De certa forma, ao ser uma entidade pública, também não corresponde ao ter um vínculo ao Evangelho, A forma como vamos resolver é exatamente isso que vamos avançar com a abertura de um novo processo para analisar a melhor forma que, no nosso entender, em vários patamares e a vários níveis, o que lá está não corresponde àquilo que é o desejo da ERC.
Obrigado. Portanto, não estão cá os grupos parlamentares nem do Bloco de Esquerda nem do PCP, portanto vamos dar início à segunda ronda. E agora, portanto, de novo a palavra para o Grupo Parlamentar do PS. 3 minutos desta vez. Sr. Deputado Jacinto Serrão tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Uma pequena nota para dizer que não foi totalmente esclarecido relativamente às questões que coloquei. E gostaria de voltar a avivar aqui a memória de coisas que já foram ditas e que estão nas deliberações da própria entidade reguladora. Está na recomendação de 2010 que existe violação dos princípios da pluralidade e da isenção. Bom, e se dúvidas existem ainda em alguns membros da ERCO ou de senhores deputados e senhoras deputadas, eu dou aqui alguns exemplos para verificarmos como, de facto, este órgão de comunicação social é tendencioso e está exclusivamente ao serviço de um homem só, de uma política do governo regional e tem um objetivo. Tal como foi dito, existiam outros órgãos de comunicação social de natureza privada que acabaram por fechar. E o objetivo político de um Jornal da Madeira, com estes recursos financeiros ilimitados, é precisamente secar tudo o que é órgão de comunicação social privado à volta, para que esse órgão de comunicação social seja o único a difundir a voz do Presidente do Governo Regional e, dessa forma, indoutrinar o povo na prática política que é totalmente antidemocrática. Veja-se, por exemplo, os discursos do Sr. Presidente do Governo Regional são transmitidos, são publicados no Jornal da Madeira, discursos oficiais, em 1, 2, 3 e 4 páginas na íntegra, coisa que é vedada aos restantes dirigentes políticos na região autónoma da Madeira. Há edições do Jornal da Madeira em que existem 18 fotografias do Presidente do Governo Regional. 18 fotografias. Nenhuma de nenhum responsável político da oposição. Os suplementos que são publicados no Jornal da Madeira de 4 páginas, fazendo a propaganda do Governo Regional, são tidos como ou são ditos como editoriais. Em relação às moções do PSD Madeira, as moções políticas que são apresentadas em Congresso, são publicadas na íntegra no Jornal da Madeira, pago com o dinheiro de todos os contribuintes, como todos nós sabemos, e coisa que está vedada a todos os restantes partidos da oposição. Para além de um sem número de exemplos que existem, de violações grosseiras à pluralidade e à isenção deste órgão de comunicação social. O Sr. Presidente da ERC, naturalmente, com a reflexão que deve fazer, conjuntamente com os outros elementos, não pode nem deve, atendendo à violação dos princípios que estão aqui em causa, são princípios que estão na lei da imprensa e da Constituição da República, não pode relegar isto para uma questão apenas da concorrência e do Estatuto. Há aqui uma questão de pluralidade e de isenção, que, aliás, a própria última deliberação reitera, mas também com caráter emendativo. E a pergunta que eu faço ao Sr. Presidente e gostaria de obter uma resposta é se a ERC se sente ou não com competência, ou se está de braços atados ou então de braços cruzados, em relação a estas matérias que são violações flagrantes da lei da imprensa que a ERC tem naturalmente a obrigação conferida pelo Estado de fazer cumprir em todo o território nacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora, em bloco a resposta, portanto, continuamos para já com o Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Hugo Velosa, tem a palavra.
Sr. Presidente, antes de mais, eu diria que perante este ataque verdadeiramente descabelado ao Jornal da Madeira e aos seus profissionais e àquilo que é o Jornal da Madeira, eu gostaria de dizer, eu não defendo isto, mas há uma coisa que o deputado Jacinto Serrão tem que ter a certeza, e ainda bem que está aqui a ERC a ouvir, é que o Diário de Notícias, de derrota em derrota, vai até à derrota final. É que o Diário de Notícias tem posto esta questão em todo o lado, e ainda não vi o Diário de Notícias da Madeira obter vencimento para além desta decisão sobre o Estatuto Editorial, que era aquilo que deveríamos estar hoje aqui a discutir. Eu vejo o deputado Rui Barreto do CDS, que a única coisa que faz é ler o atual Estatuto Editorial. Até achei interessantíssimo, porque essas referências à Igreja e às Escrituras acho uma coisa interessantíssima. Mas passou ao lado da questão. Passou ao lado da questão, falou da concorrência. O senhor presidente da ERC disse bem que a questão da concorrência é uma questão comum. Embora a autoridade da concorrência é que tem a primeira competência no Estado português, que é um Estado de Direito, sobre a matéria da concorrência. Pode trabalhar em conjunto com a ERC, porque a ERC, obviamente, é uma entidade reguladora que tem a seu cargo a comunicação social. Mas são isso, são isso. E há uma coisa que eu gostaria de dizer ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, que eu tenho pouco tempo e eu não quero perder tempo com interrupções. Olhe, o Jornal da Madeira prefere o Presidente do Governo Regional ao Deputado Jacinto Serrão para dar as notícias e pôr as coisas que escreve. Olhe, a senhora deputada Luísa Roseira, a senhora ex-deputada Luísa Roseira, disse aqui, eu quis mesmo dizer uma coisa provocatória. A senhora ex-deputada Luísa Roseira, com quem também trabalhei aqui no Parlamento, resolveu dizer que vai ser aberto um processo interno. Eu acho que é sobre isto que nós temos que falar. Eu peço imensa desculpa. Eu estou em completo desacordo do ponto de vista jurídico e legal que possa haver um novo processo interno sobre a questão do Estatuto Editorial. Não há nenhum fundamento. Aliás, esta é o desafio que eu deixo. E é a única coisa que está em questão. Sobre a questão da concorrência, vamos continuar a falar sobre ela. Se houver decisões que sejam inatacáveis do ponto de vista legal, muito bem, vamos ver como é que elas se resolvem. Agora, esta questão do Estatuto Editorial, que é a única que está aqui em causa, não vejo como é que a entidade reguladora da comunicação social pode atuar. Primeiro, porquê é que houve uma nova deliberação? Os atos administrativos, a entidade reguladora da comunicação social é uma entidade administrativa independente. Os atos administrativos produzem efeito por 2 anos. Antes de 2 anos, sem factos novos, conforme a própria entidade reguladora disse, não havia factos novos, tem uma nova deliberação. E agora, a senhora doutora Luísa Roseira veio aqui dizer que vai abrir um procedimento interno, mas como? Olha, a única coisa que eu lhe vou dizer, do ponto de vista legal, é isto, até porque não tenho mais tempo. Aguardamos serenamente isto. Tão serenamente que temos a certeza que a ERC não tem condições legais para executar aquela deliberação, porque é uma mera recomendação e não estamos no âmbito da execução das deliberações da ERC, com todo o respeito pelos poderes da ERC, é pelo menos esta a nossa interpretação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Hugo Velosa. Passamos então ao grupo parlamentar do CDS-PP. Penso que o Sr. Deputado Rui Barreto, de novo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, quando fiz referência ainda há pouco ao Estatuto Editorial do Jornal da Madeira, não foi para vincar aqui os aspectos que têm a ver com a perspectiva cristã. Tem a ver exatamente com aspectos que ressalvam na conduta absolutamente sectarista, dizendo que não está enfeudado em qualquer partido político, o que é exatamente ao contrário. Está enfeudado no partido político e no partido político do poder. Se não, vejamos o seguinte. O Jornal da Madeira, fazendo uma análise, se tivermos o cuidado de analisar vários dias o Jornal da Madeira, o espaço é, na sua maioria, usurpado pelo PSD e pelo Governo Regional. Os cronistas que lá escrevem são com ligações ao PSD. Há, aliás, aspectos absolutamente surrealistas de haver publicações integrais de moções de estratégia ao Congresso, na íntegra, no Jornal da Madeira. De declarações de voto, na íntegra, no Jornal da Madeira, de deputados, quer à Assembleia Regional, quer à Assembleia da República. Ora, isto é um exercício de pluralidade. Só do PSD. Qual é, Sr. Presidente, a sua posição, ou o seu entendimento, perante uma circunstância desta natureza. Quando sobre, por exemplo, um debate sobre o orçamento regional para 2013, 97% do espaço no Jornal da Madeira foi usurpado pelo Partido Social Democrata, que aliás alvo de uma nova queixa da empresa Diário de Notícias na entidade reguladora. E portanto, se a entidade reguladora superintende isto, e se tem uma ação no todo o país, porque a região autónoma da Madeira, dos Açores,
também a Portugal, o que é que pode fazer sobre esta matéria. Porque isto há, e disse, e bem, de forma reiterada, consecutiva, permanente, uma falta de pluralidade no órgão, neste órgão de comunicação, neste órgão de comunicação social. E por isso eu gostaria de perceber, porque há aqui dois níveis, um nível no estatuto e outro nível na concorrência, mas falando daquele que é do seu âmbito de competência, Sr. Presidente, o que é que acha sobre isto e o que é que, dentro do seu âmbito, se pode fazer para termos um jornal que não distorce a realidade, que seja efetivamente plural, que tenha lá todas as sensibilidades e que seja um órgão que, do século XXI e não um órgão do século passado. Muito obrigado.
Bem, Sr. Presidente, como houve apenas três grupos parlamentares, portanto tem 9 minutos para dar resposta.
Muito obrigado. Eu vou usar apenas 1 minuto, daria depois a palavra aos outros membros do Conselho Regulador e para dizer o seguinte... Eu não queria perder a boleia do Sr. Deputado Hugo Velosa no sentido de querer discutir o Estatuto Editorial e depois de dizer que a ERC não tem qualquer competência e estará inibida do ponto de vista... Mas eu pedi-lhe aí a sua boa vontade e o seu bom esforço para que isto se resolva. Até porque, como já lhe disse... O Presidente do Conselho Regulador tem esta obsessão, e chamo-lhe obsessão, é assim, uma vez que o relatório e contas é publicado, uma vez que o Estatuto Editorial de cada órgão de comunicação social é publicado anualmente com o relatório e contas, e é subscrito pelo Diretor, geralmente até é feito pelo Diretor, temos naquele documento uma espécie de ponto de encontro entre a empresa, a direção editorial e os leitores, ou os ouvintes ou os espectadores. E parece-me que devíamos assumir aqui um compromisso de que, de facto, os estatutos editoriais não são para o forma nem são para inglês ver. E quando eu vim para a ERC, achei que uma boa forma de aumentar a diversidade e o pluralismo era que o estatuto editorial do Correio da Manhã fosse um e o estatuto editorial do Público fosse outro. Para sairmos da Madeira e falarmos de coisas concretas em Portugal, no continente, aliás, que são muito óbvias. E parece-me que essa batalha, em que eu devo dizer-lhe estou bastante isolado, é uma batalha que vale a pena travar. E essa questão tira-nos de uma lógica muito política ou partidária, em que também estamos aqui naturalmente, porque estamos na Assembleia da República, que é a Casa da Democracia e é formada por grupos parlamentares, mas eu acho que era preferível que os senhores deputados de todos os partidos e de todos os quadrantes reconhecessem uma coisa a que eu chamaria o poder editorial, que é o poder de fazer notícias e definir o que é e não é notícia e de fazer a agenda política, a agenda mediática, sem estar tão influenciada pela agenda política, como parece ser no caso da Madeira, um caso exemplar do ponto de vista negativo, no caso do Jornal da Madeira. Dito isto, respondendo ao Sr. Deputado Jacinto Serrão, quando ele fala das questões do pluralismo, é evidente que eu sou sensível às questões do pluralismo. E se me pergunta se o Jornal da Madeira é um exemplo de pluralismo, eu acho que não. Mas também há jornais no continente que não são exemplos de pluralismo. O CDS e o PS queixam-se de que o Jornal da Madeira só dá destaque ao PSD e ao Presidente do Governo Regional. Se querem que lhes diga, eu acho que no continente há jornais que dão pouca importância, por exemplo, ou dão pouco destaque ao PCP, e falo de um partido que não está aqui hoje, e não falo disso por acaso. Ou seja, o pluralismo é uma questão que nós devíamos discutir, tendo em conta critérios editoriais mais do que critérios políticos, deixando essa questão dos critérios políticos para os tempos de antena. Mas esse é um debate que tem que ser feito por jornalistas. Como sabem, são uma espécie em vias de extinção nos tempos que correm, porque os jornalistas estão a ser proletarizados. E este debate é o debate da dignificação dos jornalistas, que passa pelo estatuto editorial e passa pela necessidade de investir naquilo que é o poder editorial a sério. Para terminar, o Sr. Deputado Hugo Velosa falou de uma questão que nós temos que assumir aqui claramente, e eu não venho aqui à Comissão Parlamentar a subir para o ar. A doutora Luísa Roseira explicar-lhes-á melhor, de facto, e temos aqui o diretor do Departamento Jurídico, que de alguma forma conhece melhor que nós aquilo que se passou. Há uma deliberação do Conselho Regulador anterior que diz que até novos factos a ERC não vai pronunciar-se sobre nada que diga respeito às queixas que o Diário de Notícias faz sobre o Jornal da Madeira. Uma deliberação posterior, com menos de 2 anos, de facto, mete-se com o estatuto editorial. Senhor deputado, azar o nosso, eu não tenho culpa disso, mas se for preciso, ponho a mão no cepo, digamos assim, e digo, batam-me a mim, ou cortem a minha mão, por uma razão muito simples, porque eu acho que nós temos que aprender com os erros, e de facto não há problema nenhum em nós dizermos assim, temos um problema com o estatuto editorial, vamos tentar revê-lo. É evidente que as coisas evoluem, não a contento de todos, mas se tivermos alguma evolução na Madeira, pode ser que novos ventos soprem e que alguma da conflitualidade que tem existido na região autónoma se vá desvanecendo a bem da democracia e contra, digamos, aquilo que tem sido uma tendência para fazer um debate em torno dos procedimentos. E daria agora a palavra à doutora Luísa Roseira para completar melhor aquilo que eu disse, dando depois a palavra ao professor Aronzo e ao doutor Rui Gomes a seguir.
Muito obrigada. E eu não vou acrescentar muito ao que já disse. Vou-me simplesmente circunscrever a questões meramente jurídicas e as questões meramente jurídicas que o Sr. Deputado Jacinto Serrão colocou é a ERC está de braços atados. A ERC, no caso concreto das recomendações que proferiu, não pode ir mais longe. A ERC deu a sua opinião, uma opinião que traça que existe um risco no quadro pluralista do subsetor de imprensa da Madeira, mas a ERC não é o último reduto. A ERC faz a sua recomendação, não tem poderes vinculativos nem imperativos nesta matéria. As deliberações são deliberativas se for nos termos do estatuto de entidade reguladora para a comunicação social, for para um órgão de comunicação social. O Sr. Deputado vai concordar comigo que até do ponto de vista da arquitetura do Estado seria um bocadinho esdrúxulo que uma entidade administrativa independente que está num patamar completamente diferente dos órgãos de soberanias, como são Vossa Excelência, como são os tribunais, como são o Governo, e do próprio Governo da região autónoma, tivesse capacidade de impor determinados comportamentos. As recomendações que estão previstas, e a meu ver, de uma forma com bom senso, equilibrada nos estatutos da ERC, distinguem estes diversos patamares. E neste patamar, a ERC foi até onde poderia ir. Neste momento existem outras instâncias, designadamente as partes já recorreram, para resolver esta situação. Nós pronunciamos, demos a nossa opinião, fizemos uma análise que, do ponto de vista de nenhuma das partes até mereceu, poderei dizer, nenhuma boa apreciação, nem agradamos nem a gregos nem a troianos, portanto, olha, se é verdadeira independência, para o mal e para o bem também tem essas coisas, e portanto, desse ponto de vista, a ERC, do ponto de vista da vinculatividade e imperatividade da recomendação, não pode ir mais longe. Os estatutos não o permitem, podem dar as voltas, estamos nos termos do artigo 53, não há possibilidade de passarmos de uma mera recomendação. Relativamente ao estatuto editorial, é o que eu disse, vamos abrir um processo. Existem, e eu não queria, e acho que não me fiz entender, estar aqui a discutir divergências que poderão haver, eventualmente há possibilidade ou não de alteração do estatuto editorial. Os estatutos da ERC são claros a dizer que a ERC compete verificar e promover a conformidade dos estatutos editoriais. Nós, neste momento, o que temos que saber é se o Jornal da Madeira, por ser um órgão de capitais maioritariamente públicos, tem uma obrigação especial de alterar esse estatuto editorial. Não há lei que diga isso taxativamente. Não há. Pronunciaram-se a parte e não há. E do ponto de vista da ERC, o que nós achamos mais sensato, pelos vistos os representantes aqui do Partido Social Democrata não o consideram, formos abrir um processo interno no sentido de darmos oportunidade, quer do nosso ponto de vista internamente, quer do ponto de vista da parte visada, expormos os argumentos. Mas, como tal, não é um processo fechado.
Doutora Aronzo de Carvalho.
Muito obrigado. Eu não acrescentarei muito mais, chamarei apenas a atenção, em complemento do que disse a minha colega Luísa Roseira, para os artigos 53, 66 e 71 dos estatutos da ERC. Queria também referir que, já que foi aqui citada a deliberação da Comissão Europeia sobre a questão da concorrência, que na deliberação final, digamos na decisão, diz-se que, e penso que esta frase é importante, ainda que a medida seja suscetível de reforçar a posição do seu beneficiário no mercado local, portanto, não é suscetível de afetuar as trocas comerciais entre Estados-membros, portanto, este é o sentido, de qualquer forma, crítico da Comissão Europeia face àquilo que se passa na região autónoma. E queria também referir o seguinte, nós vamos sempre ter em conta, e eu reitero aqui o que disse há pouco, que existe uma diferença muito importante entre um jornal, entre um órgão de comunicação social do setor público e um órgão de comunicação social do setor privado. O órgão de comunicação social do setor público tem que ser independente do poder político e está sujeito a regras de pluralismo, de pluralidade de vozes, que não podem impor-se a um órgão privado.
Muito obrigado. Um minutinho para acabar, por favor.
Sim, é muito rápido e é na sequência daquilo que acabou de falar o professor Arons de Carvalho, que é a distinção em relação à questão de ser um órgão de comunicação social 99% detido por uma entidade pública. Por outro lado, eu entendo que existe uma situação que seja um pouco paradoxal, que é, passado tanto tempo, se há uma situação que não é correta, porque é que essa situação não se altera? Porque é que isto não muda, não é? E eu entendo que possa haver o desejo de uma regulação musculada, como também entendo que existe um ponto de vista de tentar limitar o mais possível a regulação existente. A regulação que existe, ela de facto, em alguns aspectos, não pode ir muito mais longe. E de facto aí nós reconhecemos, enquanto instituição, que também estamos limitados. Mas de certa forma, ainda bem que estamos limitados, porque estamos a falar deste caso como podíamos estar a falar de outros casos. E aí a situação então poderia ser muito mais complexa se por acaso uma entidade reguladora, por exemplo, começasse a colidir ou tivesse um território de sobreposição, por exemplo, com os tribunais. Relativamente à questão essencial, que é de ser um órgão maioritariamente detido por uma entidade pública, eu acho que há uma reflexão, e aí permitam-me essa sugestão, acho que há uma reflexão que a própria Comissão deve fazer e o próprio Parlamento deve fazer sobre questões como o financiamento ilimitado do Estado ou órgãos de comunicação social, sobre a fiscalização dos gastos da publicidade. Ela, de certa forma, já existe esta fiscalização, mas não há mecanismos sancionatórios. E uma outra questão é, onde o Estado é acionista maioritário em órgãos de comunicação social, se deve ou não haver um contrato, uma relação que estabelece direitos e deveres. Por último, uma outra observação que é, a legislação determina que o gratuito é o preço de capa e eu interrogo-me se o gratuito ou o critério relevante não é o preço de capa, mas de facto a distribuição, a forma como ela é feita de um modo recorrente. E sobre estas questões eu de facto não vou mais longe, simplesmente digo que são vossas excelências que poderão dar a resposta. Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado pela vossa presença e pelas vossas respostas. É evidente que compete aos deputados e aos grupos parlamentares a iniciativa legislativa, onde ela eventualmente se justificar. Portanto, dou esta audição por terminada. Peço aos nossos colegas, já agora proponho que continuemos com a ordem de trabalhos que temos da nossa ordem do dia. Concordam que continuemos de seguida? Bem. Dava-se só 30 segundos para despedir.